Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar desoneração da folha de pagamentos e programa desenrola de renegociação de dívidas. Especialistas defendem projetos de lei e tratado global para barrar a poluição de plástico. Câmara entrega medalha Amigo da Primeira Infância a premiados de 2023. Debatedores cobram na Câmara orçamento para a Comissão da Anistia. A proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos e a que cria o programa Desenrola de renegociação de dívidas são destaque na pauta do plenário nos próximos dias. E o repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou a votação da urgência e do mérito do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para alguns setores da economia na próxima terça-feira.
O Desenrola, com o deputado Alencar indo na reunião de líderes para entregar e discutir o seu relatório, que já está publicado, a questão do PL dos Jogos e a desoneração. Urgência e mérito na terça-feira.
No caso do projeto que regulamenta os jogos online, a discussão será iniciada com a designação do relator, mas a votação ficará para depois do feriado da Independência. Já o programa de renegociação de dívidas, chamado de Desenrola Brasil, previsto na MP 1176, será votado na forma de um projeto de lei que já estava em tramitação. Relator da matéria, o deputado paulista Alencar Santana, do PT, incluiu dispositivo para obrigar as instituições financeiras a baixarem os juros do cartão de crédito rotativo.
É um absurdo, é um abuso. Hoje, os juros, na média, no último mês, de 440%. Quer dizer, você tem a sua dívida, você começa, faz uma dívida de mil, não consegue pagar o cartão em torno de R$1.000 da sua parcela, ou R$500, quando você vê lá na frente, você tem um valor absurdo, impagável, e a pessoa continua se enrolando. E fazer o desenrola, garantir que as pessoas renegociem, colocar dinheiro público como garantia, e não tratar desse mal, seria a mesma coisa que a gente dar um remédio, um paliativo, e não também tratar da causa do problema.
Outra medida provisória que será tratada na forma de um projeto de lei é a que prevê a retomada de obras. O governo destinou R$4 bilhões para a conclusão de mais de 3.500 escolas. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, explicou o acordo.
Já tem um acordo, nós vamos votar para não ter nenhum risco daquilo que já está em andamento, que é recuperar, tirar o país desse estaleiro de obras paradas que ficaram dentro do Ministério da Educação.
Os deputados podem votar ainda. Projeto que prevê atendimento educacional diferenciado às alunas gestantes ou lactantes e o projeto que institui a Política para Educação Especial e Inclusiva para atendimento às pessoas com deficiências. O deputado cearense Danilo Forte, do União, defendeu a aprovação da matéria na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
É um grupo hoje de brasileiros e brasileiras que estão precisando exatamente do reconhecimento das políticas públicas nacionais. Um universo hoje estimado em algo em torno de 18,2 milhões de deficientes no Brasil. E o que é mais alarmante e mais preocupante é que nós não temos uma política nacional construída capaz de dar abrigo a essas pessoas, na grande maioria jovens, crianças.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Especialistas defendem projetos de lei e tratado global para barrar a poluição de plástico. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão na Câmara.
Cientistas e organizações da sociedade civil denunciaram o tsunami de plástico no Brasil e no mundo e defenderam uma série de ações para conter esse tipo de poluição durante seminário da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Segundo eles, o parlamento pode contribuir por meio da aprovação de propostas de reuso e reciclagem de plástico em análise no Senado e de uso racional do produto que está na Câmara. O tema também é discutido internacionalmente na ONU por meio de um tratado global para o fim da poluição plástica. A diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, Paula Jones, acompanha as negociações em torno do tratado, que tem texto final previsto para o fim de 2024.
Quando a gente fala de um tratado global vinculante, o primordial é que a gente precisa reduzir a produção. E o tema da saúde, eu acho que ele é a grande centralidade e a grande potência que a gente tem para conseguir avançar com esse tratado de forma que ele venha a ser efetivo.
O plástico é poluente de preocupação global devido à lenta decomposição e a crescente produção, que atualmente está em torno de 400 milhões de toneladas por ano. Corresponde a 32% dos resíduos sólidos, mas tem baixa taxa de reciclagem, 9% no mundo e apenas 4% no Brasil. Biólogo e doutor em oceanografia, o professor da Universidade Federal de São Paulo, Ítalo de Castro, afirma que a situação é agravada pelos microplásticos, resultantes da fragmentação de utensílios maiores e também presentes em fibras têxteis e produtos de cuidado dos pessoais.
Todo mundo já viu aí fotos de tartarugas, golfinhos, peixes emalhados em rede pesca, tartaruga comendo sacola plástica. Embora essas imagens sejam muito comoventes, o maior problema está em uma parcela de resíduos que nós geralmente não enxergamos e que afetam uma quantidade muito maior de organismos vivos. Moluscos, vermes marinhos, equinodermos, que são menos comoventes para a opinião pública em geral, mas são muito mais importantes como componente do patrimônio a se conservar, que é a biodiversidade.
Castro mostrou pesquisas sobre a grande quantidade de microplásticos presentes em moluscos comestíveis, como ostras e mexilhões, no litoral paulista. Os poluentes também já foram encontrados em órgãos humanos, como pulmão e coração, além de sangue e placenta. O gerente de política do clima do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Vitor Pinheiro, também manifestou preocupação global com quatro grupos químicos e oxibiodegradáveis que se transformam em microplásticos ou poeira de plástico.
Materiais plásticos com um aditivo que só quebra ele em pedaços menores e isso é rotulado como biodegradável, não é? Ele vai virar microplástico, ele vai atrapalhar até a reciclagem se é misturado.
Os diferentes tamanhos, cores, formatos, tipos de resina e aditivos tóxicos são outros fatores que afetam a reciclagem do plástico, segundo os especialistas. A gerente de campanhas da ONG Oceana, Lara Ivanik, apontou várias lacunas na legislação, inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não aplica a estratégia de logística reversa às embalagens e não faz referência aos microplásticos nem a produtos descartáveis como copo, sacola, canudo e isopor. Nova coordenadora da Frente Parlamentar em Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com a necessidade de ajuste na legislação.
Nós precisamos fazer o recorte do plástico, particularmente no ODS-12, porque significa uma emergência. Do ponto de vista do Poder Legislativo, eu acho que era importante fazer avançar o projeto de economia circular que está no Senado. É preciso também resgatar o projeto que está aqui para que ele possa ter a celeridade necessária. É que tenhamos a descrição de quais são os produtos que contêm microplástico.
A ONG Oceana lançou a campanha Pare o Tsunami de Plástico, inclusive com abaixo-assinado de apoio a um dos projetos de lei em análise no Congresso. A ACT Promoção da Saúde apresentou na Câmara, ao longo da semana, a exposição Uma Pandemia Plástica, para denunciar o rastro de poluição deixado pelas indústrias de tabaco, álcool e produtos ultraprocessados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Debatedores cobram orçamento para a Comissão da Anistia e a repórter Maria Neves acompanhou.
Durante o seminário 44 anos da Lei da Anistia, Justiça no Marco da Democracia, representantes de anistiados políticos defenderam a necessidade de garantir orçamento para as ações de reparação e mesmo para a reestruturação da Comissão de Anistia. De acordo com a presidente da comissão, Enea de Stutz e Almeida, hoje o órgão conta com 21 conselheiros e apenas 20 funcionários administrativos. Com isso, a Comissão comissão não tem condições sequer de colocar os processos de pessoas que requerem anistia em votação. Enéa Almeida afirmou que no governo Dilma Rousseff ocorria o julgamento de até 100 processos de uma vez, mas sem equipe, hoje são poucos casos julgados.
Estamos com um grupo de funcionários muito reduzido. Nós temos 20 funcionários, 20 pessoas na equipe administrativa para aprontar os processos, colocar em julgamento e finalizar o julgamento. Então, a gente só consegue colocar em pauta pouquíssimos processos.
O petroleiro anistiado Luciano Campos ressaltou que a comissão não tem recursos sequer para que os conselheiros de diversas partes do Brasil viajem até Brasília para participar do julgamento dos processos. Luciano Campos reclamou ainda que o último governo fez uma espécie de caça às bruxas e anulou até mesmo anistias concedidas em 2002. E, segundo explicou, governo só podem cancelar atos administrativos até 5 anos depois da decisão. A presidente da Comissão de Anistia, Enéa Almeida, reforçou a necessidade de assegurar recursos no orçamento também para o pagamento das indenizações aos anistiados. Para isso, defendeu ser fundamental a mobilização das associações de anistiados para incluir a demanda no orçamento do ano que vem, que começa a ser discutido em setembro. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, ressaltou que as demandas realmente ganham mais força quando há mobilização social e defendeu a inclusão de verbas para as ações de reparação às vítimas da ditadura de 1964 na lei orçamentária.
Muitos países já fizeram o seu dever de casa, o Brasil de fato está atrasado e nós precisamos acelerar o nosso passo para fazer justiça, para que nunca mais aconteça, para que sejam reparados não só os que sobreviveram, mas os familiares daqueles que desapareceram, mas para isso também precisa de recurso, não é? Então é necessário que no orçamento do Parlamento Brasileiro nós coloquemos recursos para que essas comissões funcionem.
De acordo com a coordenadora da Comissão de Anistia, Roberta Alvarenga, este ano o órgão já publicou 10 portarias para pagamento de indenização mensal, permanente e continuada, e 34 de prestação única. Além disso, segundo disse, existem outros 30 processos aprovados para publicação. Quanto ao orçamento, a coordenadora relatou que a comissão conseguiu 15 milhões de reais para pagar as 64 indenizações aprovadas esse ano. Para o ano que vem, adiantou que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está negociando verbas para a concessão de cerca de 360 novas indenizações a vítimas da ditadura, que já estariam praticamente asseguradas. Conforme ressaltou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, estudos apontam que somente nos primeiros anos depois do golpe de 1964, mais de 50 mil líderes sociais foram presos. Além disso, a parlamentar disse que mais de 15 mil brasileiros viveram por anos exilados e a estimativa é de quase 400 pessoas declaradas mortas ou desaparecidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara é notícia.
Câmara entrega medalha a amigo da primeira infância. A repórter Silvia Munhato acompanhou a cerimônia.
A Câmara dos Deputados homenageou 4 pessoas e uma instituição que receberam a medalha Amigo da Primeira Infância. O prêmio é concedido aos que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento, à atenção, à proteção ou à garantia de direitos da primeira infância, faixa etária que vai de 0 a 6 anos. Foram homenageados o juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, do Rio de Janeiro, a ex-prefeita de Boa Vista, capital de Roraima, Maria Tereza Surita, o prefeito de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Paulo Roberto Arruda, a secretária de Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, e a Associação Beneficente Nossa Casa, em Criciúma, Santa Catarina. A segunda secretária da mesa diretora, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a primeira infância tem que ser tratada como prioridade.
O tempo da infância é o tempo da urgência. Para a infância, não é possível dizer amanhã, porque é preciso que cada criança em todas as suas idades, mas sobretudo na primeira fase da vida, seja acolhida em políticas públicas, no seio de uma família protetiva.
Tereza Surita falou do programa Família que Acolhe, que, segundo ela, vem priorizando há 10 anos políticas públicas para a primeira infância em Boa Vista.
Eu me lembro muito bem que meu secretário de Finanças pirou, porque ele falou: como primeira infância, a cidade alaga, precisa de asfalto, precisa de iluminação. E aí eu falei: precisa de tudo isso, mas a primeira infância é tão importante quanto. E hoje nós temos uma cidade com todas as secretarias, numa escala imensa, transformada realmente em todos os cantinhos de Boa Vista, com todas as políticas que a gente pôde levar como a capital da primeira infância.
Já Onélia Santana citou o programa Mais Infância Ceará, que completa 8 anos este mês. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, diz que indicou o pai, Paulo Roberto Arruda, para a homenagem, porque ele tem feito vários esforços para dar educação e saúde de qualidade para as crianças de Vitória de Santo Antão. No caso do juiz Sérgio Luiz de Souza, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, citou o seu trabalho para atender crianças em situação mais vulnerável. O juiz defendeu a aprovação do projeto que facilita a doação do imposto de renda para fundos dos direitos da criança e do adolescente em tramitação na Câmara. O ministro da Educação, Camilo Santana, marido de Onélia Santana, diz que o governo federal vai trabalhar para que pelo menos 50% das crianças de até 3 anos de idade possam ser atendidas em creches até o final do ano que vem, como está previsto no Plano Nacional de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão discute estatuto com direitos para o povo cigano. E a repórter Carla Alessandra acompanhou.
Vítimas de preconceitos e desconhecimento por grande parte da população, os ciganos vivem no Brasil desde o século XVI, mas são invisibilizados e não conseguem acesso a políticas públicas. Para tentar reverter a situação para essa parte da população, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou audiência pública com o governo e com representantes dos ciganos para discutir o Estatuto do Povo Cigano, proposta que está sendo analisada na Casa. O representante da Associação Nacional das Etnias Ciganas, Vanderlei da Rocha, afirmou que o que os ciganos querem é ser reconhecidos e, para isso, é preciso que eles façam parte do censo demográfico brasileiro.
Reunidos todos com o só propósito em sair da invisibilidade, que nós ciganos, na verdade, não somos invisíveis. Isso porque olha nós aqui, ciganos e ciganas. Nós somos sim invisibilizados e sonhamos sair da invisibilidade porque sabemos que é direito nosso e dever do Estado.
O Estatuto prevê o combate à discriminação e à intolerância e determina que cabe ao Estado garantir a igualdade de oportunidades e defender a dignidade e os valores religiosos e culturais dos ciganos, por meio de políticas públicas, de desenvolvimento econômico e social e também através de ações afirmativas. O projeto torna obrigatória a coleta periódica de informações demográficas sobre os povos ciganos, para que sirvam de subsídios na elaboração de políticas públicas. O texto prevê ainda que caberá ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial a organização e a articulação de políticas e serviços federais. O representante do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos, afirmou que o Estatuto do Cigano vai colocar o Brasil na vanguarda do reconhecimento dos direitos dessa população marginalizada no mundo inteiro. Mas antes, é preciso fazer o levantamento da realidade dessas pessoas para poder executar as políticas públicas necessárias.
O Brasil não se conhece, o Brasil insiste em não se conhecer. E todos os dias, quando o Brasil se conhece mais um pouquinho, vai dar a impressão de que o Brasil precisa se esforçar mais para se conhecer mais e se conhecer melhor. Porque ninguém cuida nem respeita aquilo ou aquele que não conhece.
O procurador do Ministério Público Federal, José Godoy, denunciou a violência perpetrada pelo Estado brasileiro contra os ciganos, o que deveria ser levado a uma Corte Internacional de Direitos Humanos.
O que une todos esses grupos, seja Calon, Cid ou Rum, sejam ciganos com condições financeiras estáveis, sejam pobres ou na extrema pobreza, é a violência policial. Essa não tem discriminação, ela bate e ela atira e ela afeta todos os ciganos do Brasil.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, lembrou que, apesar de habitarem o Brasil há mais de 400 anos, os ciganos ainda são invisíveis para a maior parte da população.
Esses grupos honram sua ancestralidade, lutam por direitos para manter suas origens, uma vez que hábitos nômades dificultam seus registros e organização. Hábitos nômades, muitas vezes seguidos de expulsões para manter a invisibilidade e silenciar a população. Quando não se trata, muitas vezes, que a gente está vendo aí de conflito de terra.
O povo cigano é representado no Brasil por 3 etnias, Rom, Calon e Sinti. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Parlamentares e dirigentes de educação elogiam a aprovação de novo marco fiscal e destacam a importância de ensino superior e técnico, contar com recursos. Índices da educação superior no Brasil estão abaixo da média da OCDE. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Parlamentares e dirigentes de instituições de educação superior e técnico elogiaram em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a aprovação do novo marco fiscal, que vai substituir o atual regime de teto de gastos. O texto teve a votação concluída pelos deputados e agora será enviado à sanção presidencial. Segundo Dácio Roberto Mateus, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o ensino superior conta com 50% menos recursos do que em 2015. Para Dácio, com um novo arcabouço fiscal, deve haver a recomposição dos recursos necessários para o ensino superior. Um levantamento feito pelo Observatório do Conhecimento, que monitora o orçamento para a produção científica no país, exemplifica os cortes recentes, conforme destacou o representante da instituição no debate, Oswaldo Negrão.
Que foi o estudo sobre a PELOA 2023, que já trouxeram dados preocupantes dos cortes históricos, considerando, né, que a gente estava sobre a égide da Emenda Constitucional 95 e as perdas acumuladas na PELOA 2023 já somaram 129 bilhões de reais.
A secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, Denise Pires, informou que a pasta planeja aumentar o número de vagas e matrículas, diminuir a evasão escolar e melhorar a infraestrutura. Atualmente, há pouco menos de 9 milhões de matrículas no ensino superior do Brasil e 4 entre 10 alunos estudam à distância. No ensino público, que tem menos de um quarto das matrículas totais, a realidade do ensino à distância é menor, apenas 8%. Nas instituições privadas, já são mais da metade das matrículas. 77% estão no setor privado e apenas 23% no setor público.
O que aconteceu, infelizmente, foi um aumento exacerbado das matrículas no setor privado e principalmente no ensino à distância, de maneira que hoje 95% das matrículas da modalidade ensino à distância acontece nas universidades privadas, e esse é um enorme desafio, como garantir a qualidade nesses cursos de educação à distância. Nós chegaremos a 2024 sem atingir as metas do Plano Nacional de Educação. A meta para matrículas brutas era de 50% para 2024, nós estamos em torno de 37,5%. Em termos de matrículas brutas, volto a ressaltar, a maior parte dessas matrículas estão no setor privado.
Os índices da educação brasileira em relação aos demais países da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, precisam melhorar. Enquanto no Brasil, segundo Denise Pires, 23% da população de 25 a 34 anos tem curso superior ou está matriculada, na OCDE, 47% dessa faixa etária tem a mesma escolaridade. O Brasil tem um doutor para 500 pessoas, índice 5 vezes menor do que países da OCDE. Já no ensino técnico, segundo Flávio Nunes, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, são 11 mil cursos oferecidos para 1,5 milhão de estudantes na rede federal.
Hoje, mais de 51% dos nossos estudantes vivem em famílias com uma renda per capita até um salário mínimo, 75% até 1,5 salário mínimo. Então, nós atendemos uma parcela da sociedade que realmente não tem condições de acessar uma educação paga. Então, nós estamos cumprindo um papel social muito forte nos nossos objetivos.
A audiência pública foi pedida pela deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que presidiu a reunião e fez um balanço do encontro.
A gente conseguiu tanto situar como é relevante e estratégico a presença das universidades e institutos federais nas regiões, e ao encarar as regiões, ao adentrar nas regiões, muda a realidade, tanto do ponto de vista da ampliação de direitos, de possibilidades facilitar o acesso, como muda também do ponto de vista econômico, cultural, social, essa integração entre institutos e universidades?
Segundo a deputada, o novo arcabouço fiscal, ao estabelecer uma mudança na diretriz para o desenvolvimento do país, dá relevância a áreas como a educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão debate falta de apoio a pesquisas clínicas sobre doenças raras no Brasil. E a repórter Joana Lacerda acompanhou.
No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas vivem com doenças raras, segundo dados do Ministério da Saúde. Para debater os desafios econômicos e de saúde pública para melhorar o atendimento a essas pessoas, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados reuniu especialistas e representantes dos raros, como são chamados esses pacientes. A vice-presidente da Associação Brasileira das Organizações Representativas da Pesquisa Clínica, Marina Domenech, informou que um dos maiores desafios para os raros é a dificuldade do tratamento precoce e a falta de pesquisa clínica para os brasileiros. No Brasil, o tratamento leva cerca de 10 a 15 anos para ser realizado, enquanto nos Estados Unidos a demora é de aproximadamente 7 anos.
Quando a gente fala de pesquisa clínica especificamente e como as pesquisas clínicas de doença rara caminham hoje, a gente percebe que existe um avanço nesses estudos, ainda muito aquém do que a gente precisa, mas esse avanço também está correlacionado com o avanço do número de doenças que a gente também identifica, né? Então, isso também abre um precedente para a gente entender de que forma a gente pode impactar no nosso país para criar um campo fértil de atração dessas pesquisas.
A gerente de acesso e precificação, representando o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo, Marcela Pontes, explicou que atualmente o Brasil está fora da rota mundial de pesquisa clínica, considerando todos os tipos de enfermidades, ocupando o 19º lugar.
Um outro ponto que é uma barreira para a pesquisa clínica no Brasil é o custo do paciente de pesquisa. Tá? A gente tem um dos pacientes de pesquisas mais caros do mundo e isso se deve muito também à questão dos impostos que são incididos sobre os produtos e sobre toda a pesquisa clínica.
Segundo a Anvisa, no Brasil são consideradas doenças raras aquelas que afetam 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. As doenças raras não têm cura, mas, com tratamento adequado, existem grandes chances de reduzir complicações, sintomas e também o agravamento e evolução da doença. Para o diretor da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, Rômulo Marques, é preciso um centro de referência, além de incentivos às pesquisas clínicas e aprovação do projeto que cria um fundo para custeio de tratamentos para doenças raras. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que sugeriu a audiência, esclareceu que o diagnóstico tardio traz consequências negativas para os pacientes e dificulta a pesquisa e aprovação de novos tratamentos.
O diagnóstico precoce, ele é importante para que você possa, a partir daí, ter toda uma abordagem de diversas políticas públicas para que você possa assegurar que o Estado esteja presente no exercício de um princípio que é constitucional, que é o direito à saúde.
A deputada finalizou a audiência informando que essa é uma temática que vai dialogar com outras políticas públicas e que é preciso investimento e pesquisas direcionadas às doenças raras para que os tratamentos avancem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.